Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 10. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 17 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Mutirões oferecem mais de 3 mil vagas de emprego em Ribeirão Preto. A cidade terá 4 mutirões de emprego com vagas de trabalho disponíveis no setor de supermercadista e vagas temporárias para o fim de ano no comércio. O primeiro mutirão acontece dia 19 de outubro, próximo sábado, das 9 da manhã à 1 hora da tarde, na sede dos Sincomerciários RP, localizada na rua Tamandaré, número 163, nos Campos Elísios. As empresas que tenham vagas a oferecer podem entrar em contato pelo e-mail regional@rp.ribeirãopreto.sp.gov.br. Então, se você tem aí na sua empresa vagas a oferecer, eu vou repetir o e-mail para que você faça contato, tá bom? regional@rp.ribeirãopreto.sp.gov.br. Os interessados devem levar o currículo impresso em duas vias, caso o participante tenha dificuldade para elaborar o currículo antecipadamente, poderá contar com o apoio da equipe dos mutirões. Os outros mutirões acontecerão nos dias 8, 13 e 23 de novembro.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quinta-feira, o dia prossegue com sol forte e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo, especialmente no interior paulista. A partir da tarde, ocorre o aumento da nebulosidade devido ao tempo abafado pelo calor elevado e umidade atmosférica, e há potencial para pancadas de chuva rápida e isoladas em algumas localidades do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro pela manhã e a partir da tarde, céu parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas máximas seguem elevadas e são previstas para a tarde de hoje em 33 para Franca, 35 para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 36 para Barretos e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima em Ribeirão Preto foi de 21 graus, ocorrido às 6 horas da manhã de hoje. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas são 21 para São Joaquim da Barra, 22 para Ribeirão Preto e Franca, 23 para Barretos e Monte Azul Paulista. Eu sou Gabriel Ribeiro, estagiário do curso de Meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
USP FM.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é um simulador de parto bovino, que possibilita treinamento realista para alunos de veterinária da USP. Foi pensando na excelência do ensino oferecido que o Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia adquiriu o simulador, que ainda é uma tecnologia pouco presente em cursos da área de veterinária, sobretudo no Brasil. A tecnologia consiste em um equipamento de tamanho compatível com um gado e traz um bezerro na estrutura que simula a cavidade uterina. Para uma das professoras do departamento, o tamanho, textura e peso similar ao bovino faz com que a percepção do estudante seja a mais realista possível. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que mercado de trabalho precisa se reorganizar para receber geração Z. De acordo com pesquisa da plataforma inteligente.com, 6 em cada 10 empregadores já demitiram trabalhadores da geração Z que foram recém-formados por várias universidades do mundo. Os principais motivos para as demissões foram falta de motivação ou iniciativa, habilidade de comunicação precária e falta de profissionalismo. Segundo o especialista, as empresas que ficaram com questões imutáveis de cumprimento de controle de horários e trabalho presencial vão sofrer com a chegada da geração Z nos postos de trabalho. E, por isso, é necessário que o mercado de trabalho passe por uma reestruturação.
Acontece na USP.
Agora, 12:16, e já está por aqui a Annalise Candioto. Boa tarde, Annalise.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. No dia 26 de outubro, das 9 horas da manhã ao meio-dia, a Liga de Prevenção e Combate ao Câncer e o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas, ambos da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, promovem o evento Despertar Rosa, uma manhã de conscientização e luta. O evento será na Escola de Enfermagem em homenagem ao Outubro Rosa e conta com palestra, coffee break, apresentação de coral e desfile rosa. Os interessados devem fazer suas inscrições por um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. E no dia 19 de outubro, às 9 horas da manhã, o grupo clínico e de pesquisa com dor de cabeça e disfunção temporomandibular do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina realiza de forma online a palestra 5 passos para lidar com a sua DTM. O evento, aberto ao público, busca promover informação sobre a disfunção para a população e profissionais da saúde. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Annalise Candioto. Agora é 12:18.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisa realizada na UFSCar comprovou que pessoas idosas que sentem dor e têm depressão apresentam prejuízos na cognição de forma mais rápida. A descoberta mostra como é possível preservar a saúde cognitiva desta população e aponta um caminho para profissionais da área. Saiba mais na reportagem de Carlinhos Oliveira.
Pessoas com mais de 50 anos de idade que sentem dor nas articulações, seja de forma moderada ou intensa, e simultaneamente apresentam sintomas de depressão, têm prejuízos na cognição de uma maneira mais acelerada, o que atinge a memória, o aprendizado, a compreensão e o processamento de informações. A conclusão é o resultado de uma pesquisa de pós-doutorado realizada no Departamento de Gerontologia da UFSCar, em parceria com o Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London, na Inglaterra. O estudo acompanhou ao longo de 12 anos 4.718 pessoas com mais de 50 anos de idade. Responsável pela pesquisa, a professora da Universidade Federal do Sergipe e pós-doutoranda da UFSCar, Patrícia Tofani, explica como o estudo inédito apontou o risco da combinação desses fatores para o declínio da memória e da cognição global.
Embora alguns estudos anteriores já tenham explorado os efeitos isolados da dor ou da depressão sobre a cognição, esse é o primeiro estudo a verificar que a combinação da dor moderada ou intensa nas articulações articulações e sintomas depressivos é um fator de risco para o declínio da memória e da cognição global, que é entendida pelos processos mentais, que reúne, entre outras funções, a memória e a função executiva. Com base no estado de dor e nos sintomas depressivos, dividimos os participantes em 6 grupos. O grupo 1, sem dor e sem sintomas depressivos. Grupo 2, somente com dor leve. Grupo 3, somente com dor moderada ou intensa. Grupo 4, somente com sintomas depressivos. Grupo 5, com dor leve e com sintomas depressivos. E o grupo 6, com dor moderada ou intensa e com sintomas depressivos. Esses participantes foram avaliados por 12 anos. De 4 em 4 anos, os pacientes eram reavaliados quanto ao seu desempenho da cognição global.
Patrícia explica que tanto a dor quanto os sintomas depressivos compartilham a mesma área do cérebro que são responsáveis pelo processamento da cognição, ou seja, pela nossa capacidade de pensar, lembrar e processar informações. Dessa forma, quando a dor moderada ou intensa e os sintomas depressivos estão presentes simultaneamente, as áreas cerebrais ficam sobrecarregadas com essas duas demandas e isso gera uma espécie de congestionamento mental que pode dificultar o armazenamento de memórias e reduzir a eficiência no processamento de informações cognitivas. O cérebro, nessa situação, passa a direcionar seus recursos para lidar com a dor e com os sintomas depressivos, deixando menos capacidade para realizar as funções cognitivas.
O cérebro passa a direcionar seus recursos para lidar com a dor e com sintomas depressivos, deixando menos capacidade para realizar as funções cognitivas. Além disso, a combinação da dor e dos sintomas depressivos, ela pode provocar alterações mais profundas e duradouras no cérebro. Por exemplo, a sobrecarga cerebral gerada pelas essas condições afeta áreas importantes responsáveis pela cognição, como a substância cinzenta e principalmente o hipocampo, piorando ainda mais a função cognitiva. Dessa forma, mudanças estruturais potencializam o declínio cognitivo, o que significa que, ao longo do tempo, pessoas com dor crônica e sintomas depressivos podem ter suas capacidades cognitivas deterioradas mais rapidamente. Portanto, a dor e os sintomas depressivos não são apenas umas situações isoladas e, quando combinadas, geram um ciclo vicioso que acelera o envelhecimento cerebral, impactando diretamente o funcionamento cognitivo.
Ainda segundo a responsável pela pesquisa, o tratamento de maneira conjunta da dor e da depressão protege o cérebro e pode retardar o declínio cognitivo e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Tratar tanto a dor quanto os sintomas depressivos de maneira conjunta, especialmente em adultos mais velhos, pode ajudar a proteger o cérebro e retardar o declínio cognitivo, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. A boa notícia é que tanto dor e os sintomas depressivos são condições modificáveis. Seu monitoramento e tratamento são essenciais para preservar a saúde cognitiva em pessoas com idade maior ou igual a 50 anos.
Mais informações sobre o estudo estão disponíveis no site da UFSCar em ufscar.br. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
USP FM.
Jornalismo. Rádio USP.
A educação inclusiva no Brasil, apesar de ser contemplada em políticas públicas estabelecidas, ainda está longe de se tornar uma realidade. A reportagem é de Gabriel Correa.
Os dados do Censo Escolar, realizado em 2023 pelo Ministério da Educação, junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, revelam um aumento nas matrículas na educação especial nos últimos anos. No ano passado, as matrículas dessa natureza chegaram a mais de 1 milhão e 700 mil no país, mais do que o dobro se compararmos a 2009, por exemplo. Esses dados mostram uma melhora no ingresso de estudantes públicos da educação especial nas instituições de ensino. A professora do curso de pedagogia da USP Ribeirão Preto, Cristina Pedroso, fala sobre a educação inclusiva no país e a importância de se ter um sistema inclusivo nas escolas.
O movimento de educação inclusiva visa garantir o acesso, a permanência e a qualidade dos processos escolares a todos os alunos, inclusive aqueles do público da educação especial. Entende-se como público da educação especial os alunos com deficiência, transtornos do espectro do autismo, TEA, e altas habilidades de superdotação. O movimento de educação inclusiva é muito importante, porque busca assegurar a função social da escola e a educação como um direito de todos, questionando, portanto, o caráter excludente, classificatório e discriminatório que marcou a história da educação no Brasil. A escola, orientada pelos princípios da educação inclusiva, é uma escola mais humana e mais igualitária, comprometida com a aprendizagem de todos os alunos. A escola inclusiva pode ser um lugar muito mais formativo para as crianças e jovens em relação ao respeito à diversidade.
A pedagoga cita os problemas que deixam lento o avanço no desenvolvimento do ensino especial nas instituições.
Esse avanço lento ocorre possivelmente em função da falta de recursos, da formação precária dos professores, da ausência de políticas e diretrizes que garantam a ampla reorganização das instituições, o que implica em transformações físicas, pedagógicas, organizacional e filosóficas. As instituições de educação infantil não estão prontas. Consequentemente, as crianças se deparam com contextos ainda despreparados e vivenciam processos escolares com muitas dificuldades. Do lado dos professores e gestores, a situação também é bastante complexa. Não contam com os recursos necessários, a formação não é suficiente, as condições de trabalho não são favoráveis.
A professora também fala sobre o despreparo dos profissionais.
No início do movimento de educação inclusiva no Brasil, se acreditava que a formação continuada resolveria o problema do ensino dos estudantes da educação especial na escola comum. Esse modelo de formação continuada, implementado a partir dos anos 2000, não foi suficiente para formar os professores que se encontravam em serviço, que não tinham formação e nem experiência com o ensino desses estudantes. Consequentemente, não garantiu as mudanças necessárias na condição do professor e já mostrou o seu esgotamento. Paralelamente, em 2006, as antigas habilitações, aquelas organizadas por áreas de deficiência que eram oferecidas até então no curso de pedagogia, foram extintas da pedagogia pelas diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia. Então, a formação inicial do professor em nível superior nos cursos de pedagogia, para atender o público da educação especial na escola comum, ficou sem um locus específico. Atualmente, contamos com muito pouco espaço no currículo dos cursos de pedagogia para o estudo das questões relacionadas ao ensino do público da educação especial. São uma ou duas disciplinas, no máximo, sobre educação especial e Libras. Isso não é suficiente. Portanto, considero que hoje a equipe escolar, incluindo professores, gestores e funcionários, não está preparada plenamente.
Cristina diz o que poderia ser feito para se ter uma educação mais preparada para este público.
No meu entendimento, é fundamental que o país assuma de fato compromisso com o direito à educação de todos os alunos, entendendo esse direito como acesso, permanência e qualidade dos processos escolares. Esse compromisso implica garantir, primeiramente, diretrizes para organizar a educação na perspectiva da educação inclusiva, preconizada em tantas políticas e documentos legais, mas sem diretrizes operacionais atuais.
Gabriel Correia, para a Rádio USP.
Agora, 12:29, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Amanda Raical. Participação, Analice Candioto. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Mário Brother, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Daqui a pouquinho, no Express Cultura, as dicas culturais que acontecem hoje, né, as dicas do que acontece hoje na cidade. E também a entrevista com Dilson Rufino, do Circuito TUSP de Teatro. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:10.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.